das câmaras de vereadores, porque tinha que passar uma lei dos municípios autorizando passar pela Câmara o projeto, para depois o município ter a lei autorizativa para participar do consórcio. Então a gente teve que visitar todos os municípios, praticamente explicando o que era o projeto, até se constituir o consórcio e conseguir esse projeto, que foi o primeiro recurso, lá em torno de 450 mil na época, para a implantação efetiva da central de triagem, de compostagem e destinação final, que é o aterro sanitário e a Lagoa de Churume. Aí teve questões da área, porque a área que tinha disponível do município na época era a antiga hípica, onde hoje é o frigorífico.
Olha
E
só.
aí a gente fez naquela área, porque era a área que tava, tinha que ter uma área do município, né? Foi conversado, seu Demétrio Vargas, na época, acho que era presidente da hípica, ele por isso depois também ficou o nome dele na. Foi transferida a hípica para na parte ali onde no centro de no parque de exposições, que até era para ser onde tal o Laticínio Seberi, enfim, as atividades da campeira do CTG, né? E nós destinamos aquela área para fazer o projeto do CIGS. Mas aí teve conversações com os prefeitos da região que lá não seria o local mais ideal, tivemos que trocar de área. E aí foi adquirido uma área na linha Camargo. Aí teve um abaixo-assinado da vizinhança impedindo, enfim, se manifestando, foi adquirido. Primeiramente, o pai, como prefeito, fez o leilão, a concorrência, para vender aqueles 7 hectares para buscar recursos, eram 7,5 hectares, se não me engano, para buscar recursos para comprar outra área. Foi adquirido na linha Camargo, mas também não deu certo. Aí depois da família Quatrim, até de Frederico Westphal tinha interesse de vender essa área onde é o Sigres hoje, a entrada ali do Lajeado Bonito, mas era uma área maior, em torno de quase 30 hectares, aí tinha que achar um vendedor, um
Um
comprador, na
comprador, né?
verdade, em uma outra parte. E aí o Enio Giongo, ali a Vera Copesca, acabaram adquirindo a outra parte e o município adquiriu a parte para a implantação do CIGS. E ali iniciou, claro que depois lá, até transcorrer toda essa complexidade de documentos, licenciamentos ambientais, ficou o dinheiro na conta, que era 450 mil, se transformou em 680, quando meu pai saiu da administração em 2004. E aí o prefeito Marcelino assumiu. E aí estava a licença ambiental, tinha a área comprada e o recurso na conta para executar. Se não me engano, até a licitação já estava elaborada, estava realizada para que a empresa executasse, construísse. E aí foi construído o CIGS, iniciou com 17 municípios, hoje tem 31 municípios. Eu falo isso que é um exemplo, poderia citar vários outros projetos, mas esse que é uma referência regional, né, para o nosso município, e bem administrado, que serve de exemplo para muitos outros municípios do nosso país que vêm visitar o Sigres, né?
Na
Teve
época a gente tinha medo, né? Que ia ficar com o lixo de toda a
isso,
região pra gente,
que era
né?
um problema,
Ah, o Seberi vai ficar só com o
isso.
lixo, né? Só com a coisa ruim. Não é
Isso.
bem assim, né?
Mas com a tecnologia foi se aprimorando e tem como se aprimorar mais ainda, né? Estão se buscando alternativas aí para se utilizar cada vez mais. E aí passa pelo processo também de educação ambiental, de planejamento. Depois que a gente também teve oportunidade de trabalhar na parte de assessoria em projetos, eu também fui assessor do senador Luiz Carlos Reis, a gente conseguiu na época em 2019, 2020, quando Edmilson Pelissari era presidente do Sigs, um recurso importante de 4 milhões e 900 para aquisição de máquinas, equipamentos, né? Foram trator de esteira, escavadeira hidráulica, caminhões para o transporte, para a melhoria no sistema de tratamento. E é um projeto que a tendência é melhorar cada vez mais, né, para que toda a nossa região, nosso município seja beneficiado e destine corretamente, porque a gente sabe a importância que tem. Cada dia a gente consome, gera resíduos e aonde vai? Se largar no meio ambiente não existe, né? Como sobreviver, gera problemas, gera até, né, a poluição gera até problemas de saúde para as pessoas. Então é importante os trabalhadores lá e essa referência que nós temos nesse projeto. Então foram várias ações. Depois, quando a gente venceu, eu participei de várias eleições, né, em 2008 eu concorri, não vencemos, era eu e o José Antonioli, de candidato a vice, porque eu vejo assim, é importante o processo de eleitoral, ele não é vitorioso só aquele que vence uma eleição, mas eu acho que todos que se dispõem a participar é porque querem contribuir para a comunidade. Então eu valorizo muito todos que também concorreram já, tanto ao cargo de vereador, ao cargo de vereadora, prefeito, vice-prefeito, porque alguém vai ter que ganhar, que é o mais votado, mas aquele que participa, ele está contribuindo, porque ele está se dispondo naquele período em mostrar seu plano de trabalho, alternativas que ele quer para desenvolver, e tudo isso se junta para, se soma, né, para que o município busque aquela competição saudável, né, de melhorar cada vez mais, porque se nós tivermos sempre, enfim, um grupo só administrando, por isso que eu entendo que o processo eleitoral é importante dentro, sempre digo, da harmonia, da legalidade, da moralidade, que eu acho que isso é muito importante, ele é um processo que incentiva o desenvolvimento. Então a gente participou em 2008, concorri, perdi por 38 votos. Aí depois, em 2012, né, fomos vitoriosos por 54 de diferença, eu assumi tendo como vice a professora Lore, Odete Negrello, que também contribuiu muito para que nós fôssemos vitoriosos, juntamente com toda a equipe, os candidatos, que a gente agradece, né, e parabeniza a todos, porque de uma forma ou outra, essas pessoas que colocam o nome à disposição estão contribuindo para o desenvolvimento, para mostrar o que eles querem fazer, para se dispor a conversar com a comunidade, buscar ideias, conversar com as entidades, que as entidades também são muito importantes, principalmente as pessoas que trabalham de forma voluntária, né? Então isso é maravilhoso. A gente fica assim, muitas vezes se envolve e quer fazer cada vez mais. Só que, claro, tem as limitações, mas eu digo que é importante a participação. E muitas vezes as pessoas se afastam da política porque acham que é algo errado, que é algo que causa intriga, que a gente vê aí tantas notícias de corrupção, de desentendimento, e que muitas vezes afasta muitas pessoas que gostariam de participar. E eu vejo que é ao contrário, essas pessoas honestas e que querem o bem da comunidade deveriam participar cada vez mais para mudar muitas realidades que às vezes, né, a gente vê por aí afora, né, que não são a verdadeira política, que é a arte de administrar pelo bem comum, que é o que essas pessoas aí, os pioneiros, os enfim, desbravadores, os emancipadores, os que foram, participaram de administrações como prefeito, vice, secretários, os servidores públicos, né? Tive a oportunidade de trabalhar com teu pai, né, Giovanni?
Inclusive.
Astrogildo, Sabino da Silva, uma pessoa, era motorista de caminhão na época, e acho que de transporte escolar também ele
Também foi,
foi, mas muito dedicado, responsável, tinha uma amizade muito grande. Então, assim, a gente valoriza, porque o servidor público também, ele é fundamental, porque ele está ali servindo para a comunidade. Então, a gente sabe, precisa de um salário, precisa ter sua estabilidade, e é fundamental em todos os segmentos, e a gente valoriza muito para que eles possam também prestar um serviço cada vez melhor, né? E esses bons exemplos a gente deve mostrar, porque aquela disputa, aquela rixa, a política, eu não gosto, essa parte da política, assim, de um querer o mal do outro, até muitas vezes desejar que dê errado um serviço que está sendo feito, isso aí não leva a nada, né? Eu vejo que pessoas como teu pai, que sempre foi, e muitos outros, né, que sempre pensaram em fazer o certo, independente de partido político, eu valorizo muito, e procurei valorizar na nossa gestão, né, como eu te falei, com a professora Lore, também uma pessoa muito dinâmica, tinha uma experiência muito grande já em assessoria, na presidência da Assembleia Legislativa, quando o deputado Kovács foi presidente, ela assessorou eles por muitos anos, então trouxe um conhecimento muito grande para nós. E o primeiro momento, logo que nós assumimos, ganhamos a eleição, a minha preocupação foi aquilo que eu já falei antes, de buscar o desenvolvimento econômico e social para gerar emprego, aumentar a arrecadação, para investir nas áreas, né, importantes de saúde, educação e todas as outras. Então nós nos reunimos, tinha um projeto que estava iniciando ali do frigorífico, que na época Labê, Madeli Alimentos. A primeira coisa que nós, na mesma semana que ganhamos a eleição, foi nos reunir com os empresários, o Léo Balestrelli, o seu Darcy Mariotti, o Rubens Zago e o Carlos Fábio.
Mair Bonassi, eu acho que
eu já, o Mair, nessa reunião, até o Mair não estava, que ele morava em São Paulo, né? Mas a gente se reuniu colocando, nos colocamos à disposição para fazer tudo que fosse necessário para a implantação desse frigorífico, né? Porque a gente sabia a importância. E aí o primeiro passo foi o licenciamento, que estava uma dificuldade em março de 2013, depois que nós assumimos, foi possível, após várias reuniões e tratativas com a FEPAM, a licença prévia, que é a primeira licença do frigorífico. Aí, claro, uma equipe maravilhosa, técnica muito boa, que a empresa, os empresários tinham contratado também, né, para fazer o projeto de engenharia, coordenado na época ali a Karine Pavan, que é bióloga, enfim, e mais pessoas, é claro, mas foi possível a licença prévia em março de 2013. E nós falando com o Léo, principalmente, eles falaram, os caras ali em Santa Catarina, se nós quiser ir, eles conseguem a licença dentro de um mês. Estão chamando nós para ir a São Paulo, para Mato Grosso, para o Paraná. E nós com aquele medo de perder, né, correndo e tentando fazer o máximo para viabilizar. Daí conseguimos a licença de instalação em 29, 30 de maio de 2013, e no outro dia já colocamos máquinas praticamente para ajudar na terraplanagem, que era fundamental. O município tinha esse compromisso, né, porque quem não ia querer, qual é o município que não ia querer ter um frigorífico, né?
Justo.
Onde a geração de emprego, enfim, a suinocultura em si é um fator fundamental, que é muito importante para o nosso município. Nosso município não tinha uma característica tão grande, nós temos municípios ao redor com mais produção, que tinha mais produção, como Rodeio Bonito, Palmitinho, Taquaruçu, Pinhal, Rodeio Bonito, mas a Seberia entrou, e antes disso ainda, quando meu pai foi prefeito, um dos grandes motivadores, incentivadores, tinham suinocultores antes ainda, mas foi a aquisição de áreas, que é para a família Balestrelli, né, que o Leonir, o seu Alfieri, pai dele, veio para cá para instalar os primeiros, os chiqueirões, né, as pocilgas de engorda de suínos, que foram na linha Carmo. Eu lembro que lá eram, se não me engano, 10 mil suínos de engorda, e na linha Piava, que eram 8 mil suínos de engorda. Então eram 18 mil suínos, e isso também foi um motivador deles se interessarem em vir para Seberi. Né, um dos empresários tinha a matéria-prima próxima ali, então é um dos motivos, claro que teve a desapropriação. O seu Marcelino, que na época era prefeito, também se dedicou nessa questão de conseguir a área, o Nilo, o Belenziere, enfim, várias pessoas se envolveram para que eles se interessassem em vir. Mas o início lá do incentivo à suinocultura, eu lembro meu pai, que foi prefeito na época lá em 2003, e o Beto Schmidt, o Roberto José Schmidt, que era vice-prefeito, o Sadi Balestrin, infelizmente todos não estão mais aqui, mas a gente sempre tem uma consideração muito grande. O Sadi, eu me lembro, era secretário da Agricultura e se empenhou muito, ele ia nos finais de semana ajudar a fazer a terraplanagem dos chiqueirões lá com o Leonir, com o seu Alfieri, e se empenhou muito para que fosse instalado essas unidades de engorda, que depois, né, uma se transformou, depois quando eu fui prefeito a gente deu um incentivo para se transformar numa UPL, com 4.700 matrizes, adquirimos também uma área na linha Santana, para a família Albert, que hoje tem 3 mil matrizes, né? Então, a gente deu incentivo também na produção, na criação de suínos e vários outros, se não me engano, foram mais de 10 na parte de engorda e creche e terminação, né? Para que os agricultores de Seberi também tivessem interesse. E claro que depois que se consolidou o frigorífico, aumentou cada vez mais. Mas esse foi um dos grandes desafios que nós tivemos, porque colocamos máquinas do município, aí tivemos que contratar mais horas, porque não era suficiente, né? Só as nossas máquinas, e a gente estava precisando também atender as demais necessidades de estrada, de serviços, né? Eu lembro que um dos slogans da nossa campanha, e nós cumprimos isso, era trabalhar desde o primeiro dia como se fosse o último. Não, porque muitas vezes, estrategicamente, na política, os administradores começam aos poucos para deixar para fazer muita coisa no último ano. E eu não vejo que isso é o certo. Porque no último ano, ou no ano anterior, é perto da eleição. E muitas vezes as pessoas esquecem o que se faz ou o que não se fez no começo. E eu vejo que tem que trabalhar bem, se dedicar desde o início, porque as pessoas precisam de saúde, não só nos últimos anos do mandato, precisam desde o início, né? Porque isso pode gerar um risco de vida para uma pessoa se não tiver um atendimento adequado, se não tiver, né, uma estrutura que se dedique, ou, nesse caso, se nós não tivéssemos nos empenhado desde o início, talvez esse frigorífico não tinha ficado em Seberi, né? Porque, como eu falei, as propostas que eles estavam recebendo de vários lugares era muito grande. Então a gente se empenhou desde o início para que as coisas acontecessem. Então esse foi um grande desafio. Além da terraplanagem, a gente também teve que fazer, eu lembro, a regularização da doação da área, porque teve ações, foram desapropriadas áreas e os proprietários entraram na justiça porque o valor era bem abaixo do que se pretendia, né, do que o valor venal das áreas, então isso gerou demandas judiciais. E aí, para conseguir a liberação do BRDE, dos 150 milhões que os empresários estavam buscando, também houve a necessidade de uma negociação e nós tivemos que também regularizar a doação da área, que foi lá em dezembro, porque ela tinha sido adquirida, mas não estava oficialmente doada para a empresa, para os empresários. Então, isso foi através de concorrência. Tudo de forma legal, o doutor Jean, lembro, ajudou muito, que é o procurador do município, a minha vice, até eu estava em Brasília quando precisou assinar esse documento de doação, porque sem isso não liberava o financiamento dos 150 milhões. Então a gente ajudou nisso também e tivemos audiências no BRDE, eu lembro na época, para agilizar a liberação do financiamento. E foi possível a inauguração do frigorífico lá em 2015, né? Tivemos a presença na época do Tarso Genro, que era governador na época da execução, depois o Sartori, José Ivo Sartori, que era governador na época, na inauguração. E isso foi um marco muito importante, porque hoje a gente sabe, eles tiveram que vender, muitas pessoas até falavam: ah, mas tu vai incentivar, daqui a pouco vai acontecer que nem Frederico, eles vão vender para outra empresa. Mas se venderem, se for para melhor, com certeza o município não vai perder com isso. Então a gente se dedicou muito, não ouvia comentários negativos ou não dava atenção para comentários negativos e trabalhava para que as coisas acontecessem. Então a gente se dedicou muito nisso e tanto é que aconteceu, tiveram que vender, mas para melhorar, ampliou, né, a quantidade. Hoje está sendo abatido em torno de 5.600 suínos, gerando em torno de 2.600 empregos. Foi construída a fábrica de ração, era previsto a fábrica de ração na própria área dos 45 hectares que foram desapropriados, mas a empresa JBS acabou comprando outra área, porque se um dia precisar ampliar o frigorífico, tem espaço naquela área. Então eles já pensam no futuro, em até chegar a 8 mil, a gente conversando com o Everton, com a equipe, né, o Wagner. Eles têm projeção de ampliar até para 8 mil suínos por dia de abate. Imagina, então, quanto isso gera de retorno, de emprego, de renda, não só para Seberi, mas para a região, né? Que muitas pessoas têm vindo, muitas pessoas que saíram daqui por falta de emprego, anos atrás, voltando, né, para trabalhar em Seberi. adquirindo áreas próximas ao frigorífico ou no interior até que fica próximo para trabalhar. Então, isso tudo é um desenvolvimento fantástico. O grão, a soja, o milho, por exemplo, praticamente todo o milho e soja que nós produzimos aqui em Seberi hoje está sendo comercializado pelas nossas cerealistas, né, que recebem e acabam vendendo para o frigorífico, para o sistema integrado do Sadia Cadroli também, que a gente sabe que é uma grande empresa, né, em Rodeio Bonito. Agora fiquei sabendo que ele e o Gobi, que também atendi eles várias vezes em Brasília, buscando alternativas para apoio à suinocultura, adquiriram o frigorífico também em Frederico Westphalen, que a
Frigorífico da
gente,
Palmalina.
isso aí, da Palmalí, que a gente deseja sucesso também a eles. E tudo isso, é claro que não se construiu de forma de uma pessoa ou duas, foi, né, um complexo de várias pessoas que acreditaram em Seberi. Então, esse incentivo que se deu à instalação do frigorífico, também a gente deve reconhecer as pessoas que anos atrás já acreditaram e trabalharam em Seberi, né, desde aquele trabalhador como funcionário de uma empresa, como as empresas que nós já tínhamos aqui, né? Por exemplo, a PlantaSul, a Risse, a AgriCenter, empresários que a gente sabe que se destacam a nível nacional e estão gerando retorno e com certeza contribuíram com a arrecadação e com a vinda desse grande empreendimento, que é maior, mas que também, se não fossem eles, com certeza não teria sido possível, né, acontecer. Então, na nossa gestão, a gente procurou valorizar a todos, né? Eu lembro que a PlantaSul tinha uma necessidade de ampliação, a gente ajudou com terraplanagem, já vinha sendo ajudado antes. A AgriCenter, eu lembro do tempo do meu pai, ainda teve apoio na terraplanagem para que ele se instalasse. A fábrica de telhas Bonfante também, na época, tinha o Progera, eu era secretário, meu pai era prefeito, a gente conseguiu um financiamento. Na época era 50 mil para eles comprar alguns equipamentos, e foi cedido uma área, uma lei de incentivo que também foi criada na época para ceder áreas, aluguéis para empresas, né? E onde era a Metacil, lá foi o primeiro início da telhas de concreto Bonfante. Depois eles acharam melhor transferir, porque pararam um pouco com a comercialização de material de construção e se dedicaram com a telha de concreto, que é uma referência na região sul praticamente, né? Dessas telhas com qualidade, mas iniciou ali com aquele incentivo, né, que também foi possível da gestão e hoje gera bastante emprego e retorno. O Laticínio Seberi, saudoso, né, o Brito também faleceu há pouco, Eliseu Busato, depois mesmo de ter parado a atividade, eu reconheço, eu tenho os relatórios aqui de arrecadação. O Laticínio chegou a ser segundo, terceira empresa que mais gerava arrecadação de ICMS para o município. Então, o Laticínio também foi importante, e a produção leiteira é muito importante. Eu lembro aquilo que eu falava de a gente trabalhar desde o início. O início da administração era janeiro, tinha silagem para fazer, nós tínhamos que procurar se inteirar da situação no município, mas nós estava dando apoio, procurando trabalhar, não parar com as atividades, principalmente de silagem para o pessoal da bacia leiteira. O produtor de leite vive hoje uma situação difícil, porque o custo de produção está muito alto, o preço baixo, mas estamos buscando alternativa, a gente tem se empenhado. Esses dias estivemos na Expo Direto, inclusive, para aprovar um projeto que evite a importação de leite em pó para ser transformado em leite aqui no Brasil, que isso está evoluindo e isso já deu uma melhorada no preço, mas é uma atividade, eu digo assim, nos projetos de crédito fundiário que nós fizemos, de financiamento agrícola para o agricultor, o leite sempre era uma das atividades principais, porque ele gera uma renda mensal, né? Então, a gente sempre procurou incentivar e foi, e é uma atividade importante, além de ser um alimento importante, né, para de nutritivo para as pessoas, principalmente crianças, mas para todos. Então, o produtor de leite, a gente sempre procurou incentivar a suinocultura, produção de hortaliça, agroindústrias, agroindústria conservas químicas, né? Teve um tempo ali na linha Bonadimã, hoje está lá no Lajado, teve no Lajado Bonito, agora a linha Bulegon ali, Lajado Bonito, na divisa. É uma agroindústria muito importante, que a gente também incentivou na época. A agroindústria, ela é mais difícil de conseguir o seu espaço, porque para competir com grandes produtores, né, que conseguem uma margem, um custo de produção menor, então ela tem que ter um incentivo, né? Nós temos aquela Cheiro da Mata ali também, da Dona Irene, né, e sua família ali, as mulheres, principalmente, que trabalham na produção de pães, de farinhas. Tem do Albânio lá também, né, que também tem derivados. Então, eu vejo assim que a gente procurou incentivar. São atividades que o desafio é maior, mas que é válido e que é possível se realizar. Então, a gente quer buscar, porque para feira, por exemplo, feira do produtor, para a merenda escolar, tem o um programa, né, de aquisição de alimentos para merenda escolar, onde os pequenos agricultores são incentivados, né, a comercializar, a vender produtos de qualidade, e que isso tudo a gente pode ainda, eu diria, avançar nessa atividade com as agroindústrias que nós já temos e buscar outras também. Então, como eu falei, a gente apoiou na época que fui prefeito, juntamente com a equipe, com a dona Lore vice, apoiou grandes empreendimentos, mas também os pequenos. Eu lembro que nós tínhamos microcrédito, que era um programa do governo do estado, e que a gente conseguia financiamento de 5, 10 mil reais para pequenos empresários, empreendedores, com 0,41% de juro ao mês, né? Um período ali de até 3 anos para pagar, enfim, quando pagava já podia financiar de novo. Então a gente deu prioridade, onde Seberi, na região, foi um dos municípios que mais conseguiu esse empréstimo. Eu vi que Palmeira das Missões está fazendo um programa mais a nível municipal nesse sentido, parceria com alguma instituição, até vou me inteirar disso, mas é uma forma de incentivar, né, também aos pequenos empreendimentos e, claro, em projetos que sejam produtivos, que vão dar retorno, que o recurso seja bem aplicado para que ele dê um resultado. E assim nós fomos indo, por exemplo, o hospital, Fundação Hospitalar Pio XII, hoje uma referência importantíssima, né, na parte de obstetrícia e atendimento geral. Na época que eu assumi, eram destinados 20 mil por mês para o hospital. Nós já passamos para 49, depois para 54, porque a gente sabia que precisava. Então nós procuramos sempre valorizar. Nós repassava 54 mil reais na época ainda por mês para os serviços, né, da Fundação Hospitalar. Sempre procuramos trabalhar em parceria com as entidades, a APAE também, nós valorizamos muito, e procuramos buscar recursos, porque a gente sabe que o município deveria ser o contrário, mas ele fica com a menor parte dos impostos que nós, que cada um contribuinte paga o que é arrecadado. Então, o que que a gente tem que fazer? Buscar recursos nas esferas estadual e principalmente federal, onde fica mais recurso. Então, a gente se dedicou, que é um trabalho que eu faço há anos também, de elaboração de projetos e busca de apoio de parlamentares, né, de deputados. Então, nós conseguimos, na época, 32 milhões de reais empenhados para vários projetos, né, e vários deputados aqui, que eu não vou ler todos aqui, porque o tempo também é curto, mas principalmente na área da saúde, para equipamentos, ambulâncias, foram vários recursos. Uma parte de recursos para o Sigles também, a gente conseguiu na época, recursos do Estado e recurso federal, principalmente, ambulâncias, veículos para transporte de pacientes, equipamentos para o hospital, equipamentos para os postos de saúde, construção de postos de saúde. Então foram 3 postos, que na época isso aqui era um recurso extra-orçamentário, nós cadastramos e fomos contemplados na época. Um posto e tinha que ter a área também, a gente teve dificuldade muitas vezes ter a área, mas fizemos parceria com loteadores que tinham que doar a área institucional, por exemplo, a família Bertinato ali doou a área, a gente conseguiu construir. Hoje está funcionando o SAMU, SAMU avançado também nós trouxemos, já tinha o básico, mas nós trouxemos na época para Seberi o SAMU avançado, e agora está funcionando nesse posto de saúde que foi construído na época. O posto que é próximo ali com a família Folman, a gente conseguiu a área, próximo ao antigo posto de saúde, próximo ao hospital. Foi no nosso período, a gente conseguiu construir, não deu para finalizar, porque a obra precisou E aí, quando o Cleito assumiu, mas ficou o recurso na conta para ser concluído, o da Boca da Picada, lá no bairro São Cristóvão, nós conseguimos construir, né, concluir, que tá lá já era uma área da Corsã, que foi doada para o município, então é do município aquela área, enfim, foi mais fácil de viabilizar. A gente construiu terreno plano também, foi fácil de construir, então deu tempo de fazer. E várias outras, vários outros recursos na área da agricultura, por exemplo, patrulhas agrícolas foram vários recursos, aquisição de escavadeira hidráulica, patrola e motoniveladora e caminhão caçamba também, a fundo perdido. A gente não buscou financiamentos, teria financiamentos que poderia serem buscados, mas o juro era muito alto. O único financiamento que nós tentamos foi um PRO Transportes, Avançar Cidades, que era para a rua Bento Gonçalves, mas que o juro era apenas de 8% ao ano, mas naquela época teve uma crise muito grande, 2014 a 2016, onde o nosso município, para te ter uma ideia, Giovanni, naquele período, de FPM, nos 4 anos, perdeu em torno de 8 milhões do que estava previsto em arrecadação. E financiamentos estava previsto, foi até aprovado todo o projeto, a capacidade financeira do município buscar do recurso foi aprovada, a viabilidade financeira, mas o Ministério das Cidades, na época, não contratou projetos nem para nenhum município. Inclusive, eu tenho reportagem de uma audiência que nós tivemos com o governador na época e o Kassab, que era o Gilberto Kassab, que era ministro das Cidades na época, reivindicando com vários prefeitos, o presidente da FAMURS na época, que era o Folador, e não, mesmo assim, tinha vontade do ministro, mas não houve autorização para contratação. Então a gente não fez realmente aqui nenhum financiamento, pagamos financiamentos que tinham ficado anteriormente, mas a gente conseguiu priorizar, buscar recurso a fundo perdido através desses projetos. Então, como eu falei, trator agrícola, reto escavadeira, moto niveladora, caminhão, o frigorífico de peixe, que era um sonho muito, que eu ainda, se possível, ainda desejo na minha vida buscar, porque é uma alternativa importante. Nós vimos aí, nós buscamos o exemplo do estado do Paraná, Santa Catarina também está investindo nessa área, e nós temos aí o sistema integrado para a criação de peixes, para a piscicultura. Então, esse era o nosso objetivo e buscamos um recurso no Ministério da Pesca, onde foi empenhado 13 milhões e 400 mil pelo projeto que nós encaminhamos. E aí nós fizemos a licitação da obra, iniciou a obra, mas o Ministério liberou só 1,5 milhão. Aí foi executado, foi feito numa área que já era do município, e nós então construímos toda a estrutura, o cercamento ao redor, no caso ali uma estrutura boa, estrutura galvanizada, a tela galvanizada e a estrutura coberta do frigorífico com esses valores. Mas aí houve uma paralisação da liberação dos recursos e nós prestamos contas direitinho. O próprio Tribunal de Contas da União deu um parecer dizendo para o Ministério liberar a próxima parcela e o Ministério acabou não liberando, sendo que no finalzinho da nossa gestão, lá em 2016, ainda nós tínhamos dinheiro, um recurso utilizado, um recurso da contrapartida, que era 200 e poucos mil. O Ministério ligou, conversamos com o Ministério, ó, vai ser liberado 6 milhões e pouco da próxima parcela, a gente depositou de volta, que esse dinheiro acabou ficando de contrapartida lá, e mesmo assim não houve a liberação. Aí depois que o prefeito Cleito assumiu, até tivemos algumas reuniões, porque eu fui participando com ANZOP, como voluntário, porque eu nunca fui assessor da ANZOP, mas como voluntário nós fomos lá e tentamos a liberação, mas não teve perspectiva, mesmo o recurso estando empenhado. Talvez se nós tivéssemos ingressado na justiça, o Ministério se obrigaria, porque estava empenhado, convênio assinado e o recurso exato, empenhado, e acabamos não fazendo isso. Talvez se tivesse conversado melhor, mas não foi desperdiçado, porque está lá o parque de máquinas, né? Quando o prefeito Cleito assumiu, foi instalado o parque de máquinas, porque havia sido vendido pela administração ainda do ex-prefeito Marcelino, vendido o parque de máquinas, que que estava dentro da cidade, para ser instalado. A previsão era instalar nesse local. Nós estava na nossa gestão buscando outra alternativa, porque nós queria mesmo instalar esse frigorífico, porque ia atender a região e mais uma alternativa de renda. Porque qual é a propriedade que não tem um açude hoje? É muito poucas que não tem. Então seria mais uma alternativa. Claro que o pessoal teria que se dedicar, se especializar. A gente buscou cursos, visitas em Palotina, no Paraná, onde está bem mais avançado a criação de peixes. Mas devido à falta da liberação do recurso, acabou não acontecendo. E talvez depois teria que ter sido dado um segmento maior, outra vez ter sido conversado para ingressar na justiça e conseguir essa liberação. Mas, como eu disse, não está desperdiçado, porque está sendo utilizado no local que ficou bom, para o parque de máquinas lá também. Então, foi um recurso importante, que de 13 milhões foi liberado 1,5 milhão. E aí tivemos outros recursos de pavimentação, o bairro Santo Antônio, 418 mil para pavimentação interna, lá da antiga Prozan, agora na gestão atual foi feito a parte externa, né? A pavimentação da rua aqui, a 4 de junho, né, a Zanato, Andrade Neves e José Bonifácio, também que era uma emenda já anterior, mas nós utilizamos esse recurso, 245 mil para executar a obra, no loteamento Emilesc, mais 250 mil, no São Cristóvão, a construção de unidades habitacionais, aqui era um projeto para 50 casas, acabou acontecendo 36, porque precisava ter os terrenos, e a gente ajudou muito ali a Associação de Moradores do Bairro Aparecida, que através da associação, com apoio do município, foi possível construir essas casas na área urbana, onde as pessoas tinham o terreno regularizado. Então era para ser 50, mas como alguns deu problema no desmembramento do terreno, não foi possível atender todos. Na época era seu Vilmar da Costa, o presidente, teve o Valdomiro Almeida, que uma época foi presidente, agora é o Vilmar da Silva Reis, né, que é o presidente da entidade, que voluntariamente também trabalharam muito para conseguir viabilizar essas casas, que a gente conseguiu a fundo perdido praticamente, um valor de prestação muito baixo, através do programa Minha Casa Minha Vida. Construção de casas no interior também conseguimos construir em torno de 40 casas no interior, através do programa PNHR na época. A drenagem e pavimentação no bairro Aparecida, onde era um problema sério, ainda quando dá muita chuva, mas os alagamentos lá praticamente acabaram, através desse recurso, que foram em torno de 300 mil que foram investidos. A Rua das Pedras ali, que vai para o Nina Alimentos também, a gente conseguiu a pavimentação saindo lá pela Planta Sul, né? A pavimentação de calçamento, e aqui temos vários, né, da parte de esportes, a gente conseguiu o ginásio para a PAI, não deu tempo de concluir, naquela época tinha a Copa do Mundo em 2014, aí atrasou a liberação dos recursos para o esporte, mas ficou na conta o recurso para concluir, e também na linha Ciot, uma área coberta, a construção do ginásio do Alfredo Westphalen, essa foram 500 mil que a gente conseguiu iniciar e concluir, inaugurar essa obra, que era um sonho muito grande da escola. O ginásio do bairro Aparecida tinha a estrutura coberta, mas foi conseguido o fechamento da escola, do ginásio, né, do bairro Aparecida, com 250 mil, também foi no nosso mandato. A construção do ginásio da escola Pedro Gemelli, 500 mil. Aqui ficou o dinheiro na conta, mas o prefeito Cleito, quando assumiu, construiu. A licitação até já tinha até iniciado a obra, mas o dinheiro ficou todo, o recurso ficou todo na conta. A construção da escola ADA, Emilesc, né? A gente, quando assumiu, tinha um empenho no recurso, mas faltava terraplanagem, a licitação estava tramitando, e nós, então, conseguimos concluir o processo licitatório. Tinha uma ação judicial na licitação, conseguimos resolver e dar início e buscar a liberação desses recursos. Todos os recursos foram liberados, várias vezes tivemos que ir a Brasília para agilizar a liberação, porque sabemos de muitas escolas semelhantes a essa que ficaram inacabadas, porque a complexidade de elaborar a documentação, de prestar conta para poder vir as parcelas é muito grande junto ao CIMEC, do sistema do FNDE. Então a gente se empenhou muito nisso. Eu até lembro de uma assessora lá do FNDE, Adriana Montemeso, não sei nem se ela está no FNDE ainda, mas eu conheci porque ela tinha amizade com o Túlio Zanchetti, né, os filhos do Túlio, que tinha sido prefeito aqui. Então a gente criou uma amizade por ter conhecidos afins, né, semelhantes, conhecidos em comum, e cada vez que eu precisava, ligava, ia lá e a gente conseguiu agilizar essas liberações. Foi possível em tempo recorde, construímos em 3 anos e meio essa escola. Para te ter uma ideia, outra escola do mesmo modelo lá na Linha Nova levou quase 9 anos. Porque eu sei, não estou criticando, porque eu sei a complexidade que é te liberar, mas para ver como a nossa administração foi eficiente também para realizar as coisas, entende? Então a gente se dedicou o máximo, era praticamente 24 horas trabalhando, né? Ah, daí teve o ginásio da Linha Carmo, ali no bairro São Luís, na Maria Amália Gemelli Botan, também que a gente conseguiu 150 mil e foi executada a quadra coberta. Ah, enfim, vários recursos aqui que somaram 32 milhões. Aí, claro, tem 11 mil a menos aqui do recurso do frigorífico de peixe que não foi liberado. Então, exatamente ficaram liberados em torno de 23, 21 milhões, né, vamos pôr assim, de recursos pagos, que na época, se nós for comparar hoje esses recursos aí, dá em torno mais de 50 milhões, né, porque foi lá em
Vamos atualizar os
2013,
valores, né?
atualizar os valores, que a gente buscou, não conseguimos concluir tudo, e isso é normal, né, porque muitas vezes o recurso vem no final ou na metade do mandato, depende de licitação, depende de regularização de área. Então isso, as coisas têm que ser dado continuidade, que isso é um dos princípios da administração pública, né, de dar continuidade aos trabalhos, e com certeza outros prefeitos o que foi possível concluíram também, assim como nós concluímos projetos que tinham sido iniciados, a exemplo desse aqui da escola ADMLESC, que a gente buscou a liberação e executamos com eficiência, e foi possível inaugurar em torno de 3 anos e meio, 3 anos depois que a obra tinha iniciado. Então, assim, foi muito positivo. Tem questionários aqui, citando aqui, da questão da insuficiência financeira, que ficou no final do mandato em torno de 1 milhão e 100, e isso eu falei no final, na transmissão de posse, eu falei isso, mas nós tínhamos ficado com 1 milhão e 300 para receber do Estado na época, que era do SAMU, de programas estaduais, que o governador na época teve dificuldade de pagar, porque, como eu te disse, a crise não foi só para a CBRI, foi para o
Foi
Estado,
geral, né?
foi geral, e o governador Sartori na época não tinha o que fazer, e ele teve que pagar a dívida do Estado com a União durante os 4 anos. Então, claro, tem muitas obras realizadas boas agora pelo governo Eduardo Leite, mas devido à pandemia e depois devido às intempéries que ocorreram no Rio Grande do Sul, ele vai ficar uns 8 anos sem pagar a dívida. Então, isso Sartori na época teve que pagar, e associado a isso, ainda a crise financeira na época que se instalou. Para te ter uma ideia,
O próprio salário dos servidores do Estado era
pois
parcelado
é,
nessa época, né?
sim. Então, a previsão nossa era 31 milhões e 400 de arrecadação e veio só 28 milhões. Então, aqui dá 3 milhões e 400 a menos. Tu imagine, né? 10% tu tem que quando tu chega no final do mandato, tu saber que 10% a menos tu vai ter para fechar as contas. Então, e mesmo assim veio um dinheiro, um recurso da repatriação, que eram recursos do exterior, que na época do Temer foi possível destinar para os municípios. Nós ficamos com 870 mil, que entrou dia 31. A previsão desse recurso era ter entrado muito antes, mas a gente trabalhava junto com a CNM, com a FAMURS, para que houvesse a liberação logo, mas acabou sendo no final do mandato, dia 31, que não deu para usar, daí ficou na conta. Então ficaram alguns credores, ficaram, isso eu reconheço, ficou alguma parte da folha para pagar no dia 31 de dezembro, mas não tinha realmente o que fazer, nós fizemos o máximo. Só que a arrecadação de 31.400 veio para 28, toda a crise que se instalou. Nós não podíamos deixar de fazer os investimentos que nós fizemos, de continuar atendendo as pessoas, e os investimentos que nós fizemos geraram depois, futuramente, uma arrecadação bem maior, né? Com o frigorífico, com as outras empresas que se instalaram, com a suinocultura, enfim, com o incentivo que foi dado, a nossa arrecadação hoje está em torno de quase 100, a previsão é 107 milhões, né? Então, quanto de valor a mais? E isso se, né, se iniciou lá com essas tratativas, esse trabalho de buscar o desenvolvimento. Então, eu diria assim, na minha época, e um ano depois, praticamente, depois que o Cleito assumiu, 2017, ainda não veio essa arrecadação, porque o primeiro ano do frigorífico ele teve praticamente prejuízo. Depois, no segundo ano, ele começou a melhorar. E daí, lá em 2018, começou a aumentar, já aumentou 5, 6 mil milhões, né, a arrecadação. Mas em 2017 ainda foi difícil, então, porque era um período ainda de consolidação e de crise que o Brasil praticamente viveu. Depois as coisas foram melhorando e hoje nós estamos aí num patamar bem melhor, né, que tem condições. É claro que os desafios são maiores, porque o município está crescendo, as necessidades de infraestrutura são maiores, de atendimento em saúde, educação, mas tem arrecadação melhor, né, para poder viabilizar. Então a gente, como em resumo, eu quero dizer que a gente se sente feliz de ter contribuído. Eu fiquei um ano, um tempo afastado até em concorrer, mas acabei por insistência de pessoas, né, amigas e que me chamaram do próprio partido, né, que chamou novamente a concorrer. Eu acabei me colocando à disposição como vereador e fui eleito. E a gente está aí também buscando o máximo, trazer mais recursos, procurando atender a população, dar ideias, projetos para que o município se desenvolva cada vez mais. Então, a gente hoje tem essa homenagem a 15 pioneiros, projeto da doutora Tânia Botelho Lorenzetti, que sempre foi, vamos dizer assim, partidos diferentes, mas é prima da minha mãe. A gente tem uma amizade muito grande. Eu sempre digo que não precisa, por você defender um partido ou outro, tu ser inimigo da pessoa, por tu ser de um time de futebol ou de outro. A gente tem que saber respeitar e continuar seguindo em frente pelo melhor, e podendo expor as ideias que tem sem precisar criar inimizades. Isso eu digo assim, é porque é o que eu penso, o que eu sinto e o que eu desejo para todos, tanto as famílias que vivem em Seberi, as pessoas, os vizinhos, os amigos. Nós temos que buscar a união, a integração e, claro, ter o seu direito de expor o que acha que não é certo, mas de dialogar sem precisar criar desavenças, intrigas, que isso não leva a nada. Então eu sou penso dessa forma e foi isso que eu fiz durante os 4 anos quando fui prefeito. Estou procurando fazer agora como vereador e desejo sucesso a cada um cidadão seberiense e parabenizo a todos que de uma forma ou outra contribuíram, vocês da rádio aqui, né, Giovanni, que sempre têm divulgado e levado informações que são importantes. A gente agradece e desejo um feliz aniversário de emancipação a todos os seberienses, né, que estão nos assistindo e nos ouvindo nesse momento.
Nos resta aqui te agradecer, Renato, pela atenção que deu à nossa reportagem e para participar desse momento. A gente podia falar muito, o tempo voa realmente. Sim, houveram outros desafios, houveram outras coisas boas que aconteceram nesse período. Cada um, da sua forma, do seu jeito, ajudou a construir essa história. Como você disse, espero que a gente continue trilhando muito tempo ainda esse caminho bonito da história do nosso município de Seberi. Parabéns, parabéns pelo que você fez pelo município aqui de Seberi. Então, a gente precisa deixar aqui também esse agradecimento, né? E vida longa ao nosso Seberi, que a gente possa ouvir ainda falar muito bem na nossa cidade. Obrigado, Renato. Sucesso sempre, viu?
Obrigado, igualmente aí, tudo bom para vocês.
Muito obrigado, Renato. Obrigado a vocês que estiveram conosco acompanhando esse trabalho de reportagem que a gente tentou fazer com carinho aí também, trazendo a participação aqui dos ex-prefeitos do nosso município para conversar aqui na nossa programação. Fica ligado por aí, siga conectado, siga ouvindo a nossa programação, principalmente desse dia de aniversário do nosso município. Olá, meus amigos.
Agora são 10 horas 28 minutos. Sintonizam Rádio Seberi 97.3 FM. Falecimento. Os familiares de Helena Camargo Ritter comunicam com pesar o seu falecimento ocorrido ontem no Hospital Pio XII. Seu corpo está sendo velado na funerária São João Batista. Atos de fé e sepultamento às 15 horas, no cemitério municipal. Noticiamos com um profundo pesar o falecimento de Helena Camargo Ritter, ontem ocorrido, informou o Serviço de Utilidade Pública da Rádio Seberi FM.
Muito bem, meus amigos, vocês que acompanham aqui a programação da Rádio Seberi em áudio e vídeo, né, através das nossas plataformas digitais e também no Dial 97,3, na sequência das nossas entrevistas com ex-prefeitos aqui do município de Seberi. Nesse momento, nós aproveitamos para conversar com o Cleiton Bonadiman, o Cleiton que foi prefeito do município de Seberi no período de 2017 até 2020. Lembrando também que essa entrevista está sendo gravada por vídeo, por conta de que o Cleiton hoje tem as suas funções também junto à Superintendência de Assuntos Municipais na FAMURS, né, no estado do Rio Grande do Sul, mas tirou esse tempo também para nos atender e para conversar conosco, para falar um pouquinho daqui a pouco também sobre como é que foi o período em que ele administrou o município de Seberi, trazendo aqui também um relato histórico nesses 67 anos de comemoração de emancipação político-administrativa do nosso município, reconhecendo também a sua contribuição para a construção da história e do desenvolvimento do município de Seberi. Seja bem-vindo, Cleiton, aqui à nossa programação.
Oi?
Seja bem-vindo, Cleiton, aqui à nossa programação. Bom dia.
Bom dia, Giovanni. Bom dia a todos os amigos da Rádio Seberi. Um prazer enorme a gente estar de volta a essa grande emissora. Hoje, um pouco mais longe, estamos aqui em Porto Alegre, na sede da FAMURS, para falar um pouco aí sobre, com os nossos amigos, sobre o aniversário de 67 anos do nosso querido Seberi, né? A gente teve o privilégio aí e a graça de poder estar prefeito durante um período e poder contribuir também com essa cidade que só nos dá orgulho, que todo dia a gente recebe notícias boas, de grande crescimento, de grande evolução. E a gente sabe o quanto é importante para a cidade que a gente vive, que a gente mora, que a nossa família está e que os nossos negócios acontecem no dia a dia. Saber que essa cidade é hoje olhada por muitos olhos, né, de todo o estado e também de pessoas de outros estados para investimento. Então a gente sabe que Seberi hoje tem um carinho grande, não só dos moradores de Seberi, das pessoas que nasceram aí no nosso município, mas também de muitas e muitas pessoas que procuram Seberi no dia a dia para trabalhar, para viver e também para investir, né? Então, Seberi hoje tem aí um grande legado do passado, mas também um grande futuro pela frente com tudo aquilo que vem acontecendo e o que vai acontecer nos próximos anos.
As nossas perguntas se baseiam na mesma linha para todos os ex-prefeitos, para que a gente também seja justo com todos, com a oportunidade de falar sobre o mesmo tema, afinal de contas, a comemoração, o aniversário é do município de Seberi. E eu começo perguntando, Cleiton, para os nossos ex-prefeitos, naquele período, você já foi um prefeito um pouco mais jovem, assumindo o município no ano de 2017, mas tendo galgado a tua história dentro da política, tendo sido também vereador do município no período anterior, ou seja, quais foram as principais dificuldades que você imagina, que você acredita que tenham marcado essa trajetória, porque afinal de contas não é algo tão simples gerir um município como é o município de Seberi, né?
Olha, Giovanni, dificuldades elas acontecem todos os dias, né, nos municípios. Todos sempre a gente tem as dificuldades, porém, algumas a gente teve aí ao longo do período que a gente teve à frente do Executivo, como foi algumas estiagens, né, a gente teve o caso da pandemia, o início da pandemia se deu no meu último ano de governo, então isso foi algo bastante desafiador para todos nós, porque é algo que caiu do dia para a noite, que a gente não sabia como a gente ia lidar com essas situações. Afinal, o mundo não sabia como fazia, como que as coisas aconteciam. A gente tem muitas pessoas junto conosco que nos auxiliaram, que nos ajudaram, as nossas equipes de governo, a própria comunidade entendeu bem como era todo o procedimento, todo o processo, e as coisas foram sendo, acontecendo ao longo do tempo, e graças a Deus, no meu período, a gente teve muito poucos falecimentos, né, com essa questão do Covid, e sempre a gente teve também algumas questões financeiras no município e tal, mas eu não gosto de falar sobre isso, porque eu entendo que a nossa população, quando ela me elegeu prefeito, me elegeu para resolver os problemas da comunidade. E foi assim que a gente pautou todo o tempo que a gente esteve à frente da prefeitura, procurando resolver todos os problemas, as dificuldades que surgiam no dia a dia, mês a mês, né, ano a ano, fazendo tudo aquilo que a gente podia fazer da melhor maneira possível, com toda a dedicação, com todo o trabalho, com todo o carinho, todo o amor que a gente sempre teve por Seberi, pela coisa pública, né, para que a gente pudesse fazer com que a contribuição nossa como prefeito, com toda a nossa equipe, meu vice Marcelino, né, com todos os nossos vereadores, com os nossos secretários municipais, a equipe de governo e também todos os nossos funcionários públicos, procuramos dar seguimento a muitos trabalhos e também inovar em muitas coisas. Né? Então, as dificuldades elas acontecem, né, dia a dia. Mas, como disse, eu fui eleito pelo nosso povo de Seberi para resolver essas questões, resolver os problemas. Nós enfrentávamos muitas dificuldades, né, naquela época, né, e a gente acabou, então, procurando resolver uma a uma para que os problemas fossem sanados e procurar, no dia a dia, resolver o problema da nossa população. Então, dificuldades elas sempre existem, né, Giovanni? Mas a gente procura não falar delas porque a gente gosta sempre de falar das coisas boas, falar daquilo que a gente acredita, que é a melhoria da nossa cidade, melhoria da população, buscar o crescimento, desenvolvimento, trabalhar para que as coisas aconteçam, que o nosso povo cada vez ele esteja uma cidade mais pujante, com mais desenvolvimento e também com mais amor que as pessoas procurem ter por aquele lugar que eles vivem. Né? Então, melhorar cada canto da cidade sempre foi um grande desafio, mas também foi uma grande realização que a gente conseguiu chegar em inúmeros lugares, né, de todos os cantos do nosso município, seja na cidade, no interior, seja nos bairros ou no centro, a gente procurou deixar um pouco da nossa marca de trabalho, né, seja na saúde, na agricultura, na Secretaria de Obras, na Assistência Social, fazendo algo que a gente procurou trabalhar com muita vontade, com muito carinho, para deixar as coisas melhores que a gente pegou. Né? Então, eu acho que esse é o caminho. Cada prefeito que passa, ele tenta fazer o melhor possível para que a nossa cidade cada vez esteja melhor.
Eu já conversei com o ex-prefeito Marcelino, que foi prefeito também durante 8 anos aqui no município, que foi teu vice-prefeito durante teu mandato, você acabou de citar isso aqui, e ele falou algumas situações, ele citou algumas situações bem interessantes, e uma delas que era difícil às vezes te acompanhar o ritmo do Cleiton, um jovem, um empreendedor também, e que tinha muita sede de desenvolvimento do nosso município. É importante falar sobre isso também, sobre essa busca de empreendimentos. A gente fala muito de que o município precisa ter empregos, mas esses empregos eles não precisam ser no órgão público. O órgão público tem que contribuir para que fomente a geração de empregos, né? E nesse contexto também os desafios devem ter sido muito grandes, Cleiton.
Com certeza, Giovanni. Quando iniciamos, ainda tinha muitas vagas de emprego, faltava muita vaga de emprego no nosso município. E graças ao grande trabalho feito e também a inúmeras empresas que chegaram no nosso município, a exemplo da própria JBS, né, que teve a negociação no ano 2019 entre a ADEL e a JBS, que ampliou aí o número de funcionários, né, de colaboradores dentro da sua empresa, e consequentemente outras empresas vieram se instalar seguindo essa, né, então a nossa cidade começou a ser uma importadora de mão de obra, né, e a gente tem aí grandes empresas, né, as nossas cerealistas, enfim, indústrias que a gente tem em nosso município, que procuram, né, cada dia mais crescer e ampliar o número de empregos, de possibilidades das pessoas crescerem no nosso município. Então, isso, de fato, foi algo fundamental. Né? E ter o São Marcelino, por exemplo, junto conosco nesse governo, foi algo que nos orgulha muito, né? Porque o Marcelino, além de ser um queridão, uma pessoa que está no nosso coração, uma pessoa que tem muita vontade de fazer as coisas, né? E ele tem uma experiência enorme, uma